Sem contar as novas praças de pedágio que são previstas aí, já tem muita gente reclamando. Essa semana estava vendo aí alguma coisa a respeito do pessoal de Corbélia reclamando muito da praça de pedágio que está programada ali em Corbélia e aqui em Toledo também, se ainda não derrubaram isso, né?
Então, Cris, aí eu acho que é importante destacar que esse modelo híbrido que o ministro Tarcísio está propondo e que tem resistências aqui no que eu chamo de trincheira oeste, aqui no oeste do Paraná, os paranaenses mais aguerridos nessa disputa estão aqui no oeste do Paraná. O ministro Tarcísio testou no leilão ocorrido no último dia 29 de abril, se eu não me engano, lá no que se convencionou chamar de rodovia Belém-Brasília, num trecho entre Goiás e Tocantins, foi licitado lá, foi leiloado 850 km de uma rodovia. E lá foi pela primeira vez, então, implementado esse sistema, essa modelagem que ele quer implementar aqui no Paraná, e que é o tal do sistema híbrido, que prevê aí uma série de questões. O ministro avalia que foi muito bom o leilão e tal, que houve ágio. A empresa vencedora foi a Eco Rodovias, que é a mesma que administra aqui na região a Eco Cataratas e no litoral a Eco Vias. E no entanto, alguns pontos de interrogação restaram sem resposta, Cris. Vou dizer quais deles. Olha, não houve concorrência, pelo menos acirrada, não, nesse certame ali no Centro-Oeste, no Cerrado Brasileiro. Não houve. Havia apenas duas empresas. Uma, se não me engano, é CCR e a outra é esse consórcio que faz parte da Eco Rodovias e que sagrou-se vencedor. Não houve, portanto, participação do capital estrangeiro, que é muito esperado, porque em âmbito nacional não haverá fôlego para todo esse rol de concessões e leilões que estão por vir, incluindo a Dutra entre São Paulo e Rio, que é a joia da coroa, e esses aí 3 mil e tantos KMs que o Paraná estará ofertando no leilão na Bolsa de Valores de São Paulo. Então, uma preocupação é essa. Poucos competidores, né? A segunda preocupação, assim, que me parece latente também, é que o desconto na tarifa ficou em 16%. Vão pagar lá, Cris, amigos ouvintes, vão pagar lá R$10,20 a cada 100 km rodados. Esse é um preço de partida. Depois, se você incorporar aí os tais degraus tarifários, de repente você pode ter aí tarifas também que possam ser consideradas abusivas. Então, dois pontos só para fechar isso aí. Dois pontos que ficaram como preocupações. Uma, pouca concorrência no certame. Duas, essa questão do pedágio que larga de um patamar, ao meu ver, que pode ser considerado elevado, R$10,20. E o ministro depois, veja, eles estão, a comunicação deles está boa, eles estão mandando releases dizendo assim, olha, o sistema híbrido foi aprovado aqui na região centro-oeste, olha só, né, vendemos aqui uma rodovia, tal, tem um vencedor, vai investir aí R$16 bilhões, tal, tal, ótimo. E nisso, num release, veio um entre aspas do ministro Tarcísio, em que ele dizia assim, olha gente, vocês aí do Paraná, isso é bem direcionado para cá, vocês estão esperando aí que vai ter 42 bi de investimento privado e vocês vão pagar tarifas de R$2, R$3, R$4, isso não existe. Ele falou, está entre aspas no release que o governo mandou e que, portanto, ele próprio já admitindo que as tarifas podem cair sim, mas não na proporção em que a região aqui deseja.
Pois é, então a gente está sonhando, então, né? Sonhando em vão, então, de que agora com esse contrato aí, de que possa a gente ter ainda pelo menos tarifas assim próximas aos que a gente vê aqui dos estados da região sul, como Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, que tem estradas maravilhosas e tarifas baixíssimas. Isso aí já é tema também da gente conversar. A gente falou quanto disso, né, dessa diferença.
Essa mais recente que você se refere, no Rio Grande do Sul, ali na região metropolitana, em direção a Santa Maria, ela foi feita fora do sistema híbrido do ministro. Foi feita com base na competição por preço de tarifa. Quem desse a tarifa mais baixa e tal, e cumprisse o cronograma de obras. Essa ficou um preço bem acessível no pedágio. A que você se refere de Santa Catarina, eu acho que você está falando da 101, que é a que liga com as praias, é um pouquinho diferente analisar os valores que são praticados ali, é preciso ser honesto aqui com o ouvinte, porque ali o governo fez as duplicações, fez as obras mais onerosas, aquelas interseções, né, enfim, as obras de arte, o governo federal bancou isso. Então, aquele preço de pedágio é possível porque é basicamente um pedágio de manutenção. Então, são sistemas diferentes que é importante esclarecer.
Vou deixar uma tarefinha para você para o próximo sábado, Jair Eduardo, para a gente falar sobre a Câmara aprovou agora, na quinta-feira passada, a votação também em relação ao projeto que autoriza a implantação do sistema eletrônico de livre passagem em pedágios com identificação automática dos usuários. Você tem conhecimento disso também. Esse sistema aí chama, conhecido como Free Flow, que permite a cobrança que se dê pelo uso proporcional da via. Deixar a tarefinha aí para a gente estudar bem bacana. Sobre isso, para a gente falar. Que é interessante também para aqueles usuários que trafegam por trechos mais curtos, né? E são obrigados a passar pelas praças de pedágio.
Tem um componente desse também nessa licitação no Centro-Oeste, que eu me referi, que eles vão dar um desconto de 5% na tarifa para quem instalar aquele passe, como é que chama aquilo? Que passa direto? Enfim, aquele tag lá que você põe no teu carro e abre a cancela lá.
E
você
passa direto lá e tal.
Passa sem parar na cabine lá. É um sem parar da vida. Esse é um nome comercial, na verdade. Mas é isso aí mesmo, vai ter um desconto para incentivar que as pessoas utilizem isso, que a ideia é desmontar as praças de pedágio, desonerar com folha de pagamento, com coisa arada. Eu tive a oportunidade de conhecer em Portugal, é um sistema assim. Você não vê praça em lugar nenhum, você não chega nem o postezinho que está te cobrando. Mas ele está ali registrando a sua passagem e depois vem na sua fatura do cartão de crédito.
Vamos arrematar aqui, então, Jair Eduardo. A gente tem 5 minutos aqui. Qual o outro destaque do Pitoco dessa semana?
Então, temos aí uma série de reportagens, mas eu acho que é interessante fazer uma alusão, Cris, a carta do Winston Churchill para o Lula e o Bolsonaro. Isso é uma invençãozinha minha, meio que inspirada.
Eu tinha acabado de passar por ela aqui, Jair Eduardo.
Eu estou colocando um e-mail do Churchill, que foi o herói da Segunda Guerra Mundial britânico no Reino Unido, que enfrentou Hitler, que enfrentou Mussolini, que enfrentou Stalin, né? Enfim, enfrentou só gente grande e poderosa. E em nenhum momento ele aceitou fazer um acordo com Hitler para esgotar, eliminar uma das frentes de batalha. O Hitler queria fazer um acordo com ele para combater o Hitler e a Alemanha somente a União Soviética, com o discurso do anticomunismo. Fala, olha, Churchill, nós temos que combater o comunismo. Então é o seguinte, vamos fazer uma trégua entre nós, Reino Unido e Alemanha, e eu, Hitler, vou concentrar todos os meus exércitos, minhas forças, para derrubar o comunista lá, o Stalin, né? O Churchill não assinou esse acordo de não agressão por entender que o Hitler não era um cara confiável, certo? E tanto é que o Hitler tinha um acordo de não agressão também com o Stalin e não cumpriu, descumpriu, invadiu a União Soviética, né? O que o Churchill fala nessa carta? Temos o quê? 2 minutos? Me ajudem.
Temos 2 minutos? Temos 2 minutos, né, meu operador? Temos.
Então, em rápidas palavras, né?
Até para não dar spoiler aqui no Pitoco, né?
Exatamente. O Churchill saiu me perdoem se eu não estou pronunciando de forma correta, ele saiu da Segunda Guerra como um herói, até levou o nome Sir, né, que é pomposo, é entregue pela rainha e tal, que já era Elizabeth na época, por incrível que pareça, né, imortal. e vejam bem, ele era o grande favorito para ganhar a eleição, o Partido Republicano, em 1945, porque ele era o vencedor da guerra, né? Só que ele errou no timing e no fair play dele, sabe? Ele continuou fazendo uma pregação belicista, dizendo que tinha que continuar armando o Reino Unido para enfrentar a expansão da União Soviética no leste europeu, mas ele não percebeu que os seus conterrâneos estavam cansados de guerra. Eles não queriam mais aquilo. Imagina, Londres foi bombardeada por 9 meses consecutivos, né, pela Força Aérea Alemã. Então eles não queriam mais guerra, eles queriam paz. Entrou um candidato trabalhista propondo exatamente isso. Não, espera, gente, na linha Biden, assim, nós precisamos curar esse país, precisamos de coesão nacional, precisamos parar de encrenca, de briga, de gastar dinheiro com guerra e coisa arada. E o que aconteceu? O Churchill perdeu a eleição para um trabalhista pacifista, mesmo na condição de herói da guerra. Então, resumindo isso aí, o recado que ele dá nesse e-mail para o Lula e para o Bolsonaro é o seguinte: vocês estão entendendo qual é o espírito do tempo em 2022? Duas guerras simultâneas contra a Covid E a guerra de vocês dois, Lula contra Bolsonaro. E as pessoas podem estar cansadas disso. E as pessoas podem mandar uma mensagem muito dura nas urnas de 22 e gerar a surpresa que os londrinos e os ingleses tiveram com a derrota do Churchill em 1945.
Agora, está impagável esse e-mail aqui do Winston Churchill para o Bolsonaro e para o Lula. Recomendo muito. Eu sempre recomendo a leitura do Pitoco, mas essa aqui está impagável. Recomendo mesmo que você acompanhe. Aqui tem trechos assim fantásticos. Aqui, coisa da cabeça do Pitoco. Você volta sábado que vem, Jair Eduardo?
O curioso é o finalzinho ali, né? Porque o Churchill fala, oh, pessoal, desculpa, eu tenho que parar de falar com vocês agora, com Lula e com Bolsonaro.
Chegou alguém aqui,
é o Príncipe Philip. Acabou de chegar aqui no céu.
Né? Que ele é a princesa.
Temos que atendê-lo aqui, né?
É verdade, verdade. Mas eu não quero dar mais spoiler, não. Leia, acompanhe o Pitoco dessa semana. Já está nas bancas, está também nas plataformas também, né?
Exatamente.
Nossos
assinantes já receberam o jornal e temos também lá na banca do Edson. Quero deixar um abraço, um ótimo fim de semana para cada um dos nossos ouvintes. E a gente volta a conversar no próximo sábado, ou como diz aquela vinheta, a qualquer tempo, desde que os fatos assim exijam, né?
Exatamente, Jair Eduardo. Obrigada mais uma vez pela sua participação. O Jairo volta na semana que vem, então. É com você, Franciele Chen.